Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Bernardo Mansano Fernandes, professor da Unesp, campus de Presidente Prudente e coordenador da cátedra, apresenta uma pesquisa internacional do Programa Institucional de Internacionalização CapSprint, cujo tema é a relação entre os governos e movimentos socioespaciais e socioterritoriais. Professor, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no podcast Unesp. Inicialmente, o senhor pode falar o que essa pesquisa sobre movimentos socioterritoriais em perspectivas comparadas em escala internacional tem revelado sobre a relação entre movimentos e governos?
A pesquisa que nós estamos realizando, movimentos socioterritoriais em perspectiva comparada, a partir dos estudos do Brasil, Argentina, Uruguai e Reino Unido, ela tem revelado uma relação entre os diferentes tipos de movimentos. E aqui eu vou fazer apenas uma breve introdução para falar que nós estamos trabalhando com movimentos socioterritoriais, que é um conceito novo. Movimentos socioterritoriais são aqueles movimentos que têm o território como condição de existência. Então, eles estão sempre lutando por um território, como é o caso dos indígenas, como é o caso dos sem terra, como é o caso dos sem teto, como é o caso dos quilombolas, entre diversos outros exemplos que nós temos nesses quatro países. Então, a busca da condição de existência faz com que as ações coletivas desses movimentos estejam dirigidas para um determinado território que vai garantir a existência das novas gerações, ou seja, a luta permanente por esse território. E também trabalhamos com o conceito de movimentos socioespaciais, que são aqueles movimentos que lutam para conquistar um determinado espaço, como, por exemplo, o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, para dar um exemplo de movimentos que estão lutando para garantir os seus espaços, para garantir os seus direitos, que são espaços que vão permitir o reconhecimento dessas populações. Então, eles trabalham sempre mediando espaços, produzindo e mediando espaços. E a diferença entre os movimentos socioespaciais e os movimentos socioterritoriais é a mediação e a apropriação. A partir do momento que o movimento media o espaço, ele é um movimento socioespacial. A partir do momento que esse movimento se apropria do espaço, ele transforma esse espaço em território e também se torna um movimento socioterritorial. Então, são esses movimentos que nós estamos estudando nesses quatro países. Então, para dar uma ideia, os movimentos que lutam pela produção de alimentos, por exemplo. Então, tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Brasil, quanto no Reino Unido. E quando eu falo do Reino Unido, eu falo da Inglaterra, eu falo da Escócia, eu falo da Irlanda, eu falo do país de Gales. Nesses países que fazem parte do Reino Unido, há diversos movimentos de agricultores que lutam pela terra, lutam para poder produzir e produzir alimentos saudáveis, como a gente vai encontrar exemplos em diferentes proporcionalidades no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Então, eu estou dando aqui exemplos, mas eu posso dar outros exemplos de movimentos socioespaciais que estão presentes nesses quatro países, como os movimentos estudantis, como os movimentos de mulheres ou os movimentos feministas. Ou seja, são movimentos que atuam cotidianamente. Movimentos que estão sempre reivindicando seus espaços e seus territórios, e evidentemente que esses movimentos estão reivindicando aos governos. Portanto, a relação entre movimentos e governos é uma relação muito próxima. Mas, ao mesmo tempo que é uma relação muito próxima, é muito tensa. E é muito tensa exatamente porque os movimentos estão pressionando os governos para que as suas demandas e as suas propostas sejam atendidas. E, na maior parte das vezes, os governos não atendem. E aí, então, Renato, que eu quero destacar aqui a importância nessas eleições no Brasil, tanto o governo Bolsonaro, os candidatos a presidente como o Bolsonaro, o Ciro, o Lula e a Simone, qual é a relação dessas pessoas que são candidatas com os movimentos. Então, é fundamental, primeiro, eu vou falar de modo geral e depois eu vou falar de modo particular, citando cada um deles. Então, primeiro momento, o que a nossa pesquisa tem revelado, Renato, é o seguinte: seria fundamental nesses quatro países e seria fundamental no mundo, ou seja, os governos precisam reconhecer que os movimentos socioespaciais, que os movimentos socioterritoriais são instituições com quem eles devem dialogar. Não se pode ver os movimentos como alguma coisa marginal à sociedade, porque eles estão presentes. Nós utilizamos algoritmos nas nossas pesquisas nos quatro países e nós registramos centenas e milhares de ações coletivas que esses movimentos fazem. E, portanto, nós não estamos nos referindo às outras instituições, como a igreja, como o capital, ou seja, as empresas, as corporações, né, como os partidos. Nós estamos falando de movimentos que reúnem pessoas da sociedade civil que estão lutando por direitos, por condição de existência. Portanto, os candidatos, tanto do Brasil, da Argentina, do Uruguai ou do Reino Unido, precisam dialogar com os movimentos. É fundamental para a democracia dos nossos países o reconhecimento dos movimentos como interlocutores, como protagonistas de modelos de desenvolvimento, como propositores de modelos de desenvolvimento. Portanto, Renato, essa é a grande falha em todos esses países. E, com relação ao Brasil, o pior candidato que nós temos hoje com relação aos movimentos é o Bolsonaro. O Bolsonaro só atende os movimentos que o apoiam. E os movimentos que o apoiam, eles estão numa uma posição extremamente subalterna, porque eles são manipulados pelo próprio Bolsonaro. De maneira que eles não estão reclamando, eles não estão construindo novos espaços, eles estão ali reproduzindo os espaços que o governo Bolsonaro quer produzir. E, nesse sentido, os movimentos que contestam o governo Bolsonaro, eles foram completamente abandonados na relação de produção, de construção de políticas públicas. Então, a experiência do governo Bolsonaro marca, né, nesses quatro países que nós estamos estudando, como o pior exemplo de relação com os movimentos. O Ciro é uma pessoa que se aproxima dos movimentos, tem uma relação com os movimentos, mas o grande problema é que essa relação tende a ser subordinada também. Então, o movimento tem que ter um diálogo com o governo de igual para igual. Não é possível nem que o movimento faça algum tipo de cooptação dentro do governo e nem que o governo faça uma cooptação com o movimento. Para uma relação saudável, é fundamental que essa relação seja equitativa, seja que tenha como objetivo o desenvolvimento do país e não privilégios para alguma das partes. Então, esse é outro elemento que nós estamos analisando, e o Bolsonaro é o pior exemplo. Depois o Ciro vem com uma relação que, evidentemente, nenhuma dessas relações são uma totalidade, mas elas são predominantemente relações, no caso do Ciro, relações de subordinação. O outro exemplo que eu quero dar aqui é da Simone. A Simone, evidentemente, não tem nenhuma experiência ou não apresentou até agora, no que nós conseguimos levantar de dados, sobre a relação dela com os movimentos. Mas a postura dela e as declarações que ela vem dando é de não diálogo também com os movimentos que lutam por seus direitos. Ela pode dialogar com os movimentos que estão ali para apoiá-la, e nesse caso, evidentemente, todos os candidatos fazem essa relação. Mas quando há um movimento que traz uma proposta, uma demanda para resolver problemas em escala nacional das populações que estão organizadas nesses movimentos, nós vamos ter, então, um exemplo de não diálogo, com o caso da Simone. E o Lula tem uma experiência fantástica com os movimentos, né? Tanto nos seus dois, nas duas primeiras, seus dois primeiros governos, teve uma relação muito importante com criação de políticas públicas que atenderam às demandas e às proposições desses movimentos e que se tornaram referências para a África e para a América Latina, para governos da África e da América Latina, principalmente a Argentina e também o Uruguai. E na África, exemplos foram desenvolvidos em Angola, em Moçambique, né? Então, o Lula faz parte de um paradigma de governos que dialogam com movimentos, mas ainda está muito longe de ter os movimentos para um interlocutor e um protagonista que possa ter uma posição emancipada dentro da relação com o governo. A relação do PT com os movimentos ainda é uma relação de controle, ou seja, ainda é uma relação predominante em que o partido aceita a proposta do movimento, mas ele sempre tenta fazer alguma mudança nessa proposta. Eu não estou negando aqui que qualquer diálogo que possa fazer mudanças sejam coisas ruins, que distorcem a proposta que o movimento faz ao governo. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando apenas no sentido de que todas as mudanças são bem-vindas, mas que elas precisam respeitar, né, as suas originalidades, as suas demandas, no sentido de atingir o desenvolvimento de um território, de um espaço, da forma mais efetiva, da forma mais democrática possível. E eu não estou aqui dizendo que o PT faz isso sempre. Eu estou dizendo, eu poderia usar esses exemplos para outros partidos do Reino Unido, também da Argentina e do Uruguai, que são partidos que dialogam com o movimento, mas têm uma dificuldade enorme para aceitar a postura protagonista do movimento. Tentam quase sempre transformar as proposições dos movimentos como se fossem projetos do governo. E, evidentemente, que isso não é uma boa política. A boa política é aceitar as diferenças e incorporar essas diferenças de maneira que todos os governos e todos os movimentos possam dialogar para um melhor futuro do país. Então, Renato, essa é a minha conclusão da pesquisa que nós fizemos, das eleições que nós temos agora, e aguardemos os resultados para ver qual vai ser o papel dos movimentos no futuro governo do nosso país.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.